Se você vai com a sua família em uma cabana no meio do nada, quatro pessoas estranhas chegam falando que o mundo vai acabar se você não matar um ao outro, talvez você esteja em Batem a Porta.
Batem a Porta.
Novo filme de Shyamalan.
Shyamalan.
Shyamalan é um cara...
Padrão, né? Filme padrão dele, né?
Controverso, eu diria.
Controverso. Eu acho que todo filme do Shyamalan ele vai vir com alguma coisa. Ou o filme é muito bom, ou o filme é muito estranho, ou muito ruim.
Assim.
Não é, o Shyamalan ele é
ele
bom,
é 880,
estranho,
né?
Ou ruim.
É.
Ele é...
Ou às vezes é estranho, é ruim também.
É, ou às vezes é estranho, é ruim.
E cara, o Shyamalan assim, é um cara que eu, particularmente... Eu não sei se eu gosto dele, sabia?
Eu também não sei se eu gosto
dele. Tipo assim,
dele.
Tem filmes que eu gosto pra caralho, e daí tem filmes que eu não gosto, e daí tem outros filmes que eu também não gosto. Então daí eu fico pensando, eu acho que eu talvez não goste dele, mas eu sempre vejo. Todos os filmes dele eu vejo.
Sim, sim.
Só pra tipo assim, vamos ver.
Você vai saber o que eu acho depois que você se inscrever nesse canal. Tocar no sininho pra receber notificação e seguir a gente aqui no Instagram e no TikTok. E no Spotify, se você apontar a câmera aqui. Eu me enrolei, mas se você apontar a câmera aqui dentro do Spotify, você vem... Lá no Spotify, segue a gente lá também. Você que tá aí no Spotify, vem aqui no YouTube e se inscreve no canal. Beleza? Vamos falar então de Batem a Porta, Eric.
Batem a Porta.
Shyamalan, pra mim, eu acho que ele entrega muito as coisas no filme dele. Sabe? Ele devia deixar as coisas no ar, assim, sabe? Nesse filme mesmo, ele entregou um negócio que, pra mim... Tava muito descarado o que era. Mas daí o cara foi lá e falou, não precisava ter falado.
Explica, ele explica, né?
Ele explica, não precisa explicar, eu acho, cara. E na maioria dos filmes dele, ele é assim.
É,
tipo, naquele
verdade.
O Sexto Sentido, ele não precisava falar que o Bruce Willis estava morto. Eu não achava que ele precisava falar. Ele podia deixar no ar, tipo... Descobre.
E às vezes ele faz até um flashback, né? Mostrando todas as cenas.
Toma.
Olha só o que você não pegou no filme. Mas assim, o Shyamalan. O Shyamalan ele fez filmes muito bons já, cara.
Sim.
Eu gosto de alguns filmes dele, como, por exemplo...
Eu gosto da Vila. Eu acho massa pra caramba.
Eu gosto do Fragmentado.
Fragmentado.
Eu gosto do... O Sexto Sentido.
Corpo Fechado, Sexto Sentido.
Né? Os Sinais, eu acho Sinais incrível.
Sinais, é incrível.
Né? E aí ele fez outras bombas também, né mesmo?
Temos aqui... Dama da Água, horroroso.
Dama da Água, ruim. O último que ele fez, Tempo, é uma bosta.
É uma porcaria do filme. Fiquei, nossa, fiquei alucinado pra ver, porque eu achei interessante. Mas o filme é horroroso.
O Vidro. Vidro,
horroroso.
Acho... Nossa. Então, assim, ele tem filmes bons... Nossa, sem falar do Avatar, né? Não preciso nem falar
do Avatar. Ah, não. Avatar, ele foi tentar mexer num blockbuster e não deu certo, né?
Então, assim, ele tem premissas boas. Nossa. Parece que o cara, tipo, ele tem ideias geniais, só que...
Ele gosta de mexer com coisas fantasiosas, né?
Sim.
Dá pra perceber, né?
Só que ele não consegue executar tão bem, eu acho. Sabe? Às vezes. Mas vamos falar do que fala...
Batem a Porta.
Durante as férias, uma garota e seus pais são feitos reféns por estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha para evitar o apocalipse. Como eu disse no começo, essa escolha é matar um deles. São dois homens, dois pais e uma garotinha. E eles têm que escolher um deles para morrer.
E eles mesmos têm que matar, né?
Exatamente. Para que o apocalipse não aconteça. E aí tem toda aquela...
A história
questão.
É interessantíssima, né? A premissa da parada.
Prende. O filme
ele
te prende.
Ele te
prende, assim, ó. Temos o Dave Bautista, né?
Dave Bautista.
Ele tá atuando muito bem nesse filme ali, né? E cara, ele te prende. Você fica assim, meu, o que vai acontecer? Né? Quatro pessoas aleatórias.
Exatamente.
Com uma história bizarra.
Bizarra.
Né? E realmente as coisas começam a acontecer, não é mesmo? Quando eles dão quatro oportunidades, praticamente, pra eles escolherem. Quando eles recusam a primeira, aí... Acontece alguma catástrofe.
Uma dessas pessoas morre, né?
É, uma das quatro pessoas vão morrer. Vão morrendo, né?
Porque a morte de uma das pessoas libera uma das pragas, né?
Exatamente. Um filme muito a ver com a Bíblia também,
muito
né?
a ver com a Bíblia, né? Muito ligado na Bíblia,
os
né?
Os quatro guerreiros, cavaleiros do Apocalipse.
Então. É essa parada que é a entrega do filme, que não precisava ter falado.
Não precisava, cara, não precisava.
Porque ele fica meio assim, você chega no meio do filme e você fala assim, cara, é meio estranho isso, eles estão falando tanto da Bíblia, são quatro pessoas... Eu chegou no meio do filme e falei assim, esses caras são os cavaleiros do Apocalipse, porque se um morre, porque os cavaleiros do Apocalipse, eles vêm pra... liberar as pragas.
Sim.
Então, se um morre e libera a praga, ele é um dos cavaleiros.
Sim,
então.
Sim.
Então, mas ele não precisava ter falado isso no filme. Aí não chega no final do filme, o cara fala assim, ah, eles são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu falo, ah, mano, pra quê? Pra que você falou? Não precisava ter falado.
É
tipo esses negócios que o Shyamalan deixa a desejar pra mim, assim, em roteiro,
verdade,
assim, sabe?
Verdade.
Nem sei se foi ele que escreveu o roteiro desse filme, mas...
Ele, na verdade, não. É uma outra pessoa que escreveu.
Ah, tá.
Mas, de qualquer jeito, ele ajudou.
Mas a execução, na verdade, é ele que faz, né,
ele
mano?
Também fez o roteiro. Tá. Então, tipo assim...
A execução que vai ali pro filme é ele que faz. Então, eu acho estranho ter que entregar essas coisas pro público.
Verdade, verdade. E assim...
E é isso. Eles são os quatro cavaleiros do Apocalipse. São. Eu acho que eles nem são pessoas normais ali. Mas são pessoas normais, mas que estão... Acho que não chega a ser nenhuma profecia que eles receberam. Acho que eles estão em transe com esses cavaleiros neles, assim, sabe? Em possessão deles mesmo, assim, sabe?
É, porque eles têm visões,
Eles
né?
têm visões, é.
E os quatro têm visões ao mesmo tempo, sobre a mesma coisa. Então, eu acho que eles foram, tipo, escolhidos aleatoriamente.
É, exatamente.
E uma coisa... A aleatoriedade desse filme é muito complexa. Por que aquela família em específico foi escolhida?
No meio do mato, no meio do nada.
Nada, né? Não explica por quê.
E até as próprias indagações do pai... Não o Eric, o outro, que eu esqueci o nome dele.
O Andrew.
O pai Andrew, que ela chama de pai Andrew e pai Eric, né?
Sim.
As indagações que ele faz pros quatro faz até sentido, né? Falar assim, mano, vocês são um líder religioso, vocês estão tirando pira. Não tem nada a ver. Aí eles vão mostrando na TV e a parada do horário é verdade, porque os horários tá tudo alterado na TV, que tá acontecendo as coisas. Aí você fica, meu, o que tá acontecendo? Esses caras são ou não são?
Daí ele começa a ligar as coisas, fala assim, não, ele já sabia que isso ia acontecer, porque teve uma previsão de tempo de não sei da onde. E... antes dele chegar aqui, já tinha acontecido isso, ele só tá mostrando... Tipo assim,
as cenas que mostram as catástrofes, as pragas, são bem interessantes, né? A tsunami é muito massa, eu achei muito massa a cena de tsunami.
Sim, e assim, você fica engajado no filme, exatamente. Só que assim, o problema é que eles ficam muito presos ali nessa mesma resolução de tipo assim, vocês têm que matar,
morre,
tem que matar.
Praga... tem que matar, morre, praga, tem que matar, e fica nisso.
Fica quase uma hora e meia nesse negócio aí.
Exatamente.
Né? E não daí,
não
tipo
desenvolve
assim,
né, muita coisa, né?
Isso aí só no final que eles conseguem escapar.
É um filme muito gráfico, né? Porque você quer ver morrer pra ver a praga, na verdade. Né? Você vê morrer pra ver o que vai acontecer, na verdade, né?
Porque as mortes deles são sempre iguais, praticamente. Eles colocam o bagulho na cabeça, vai lá,
dá uma machadada, depois o outro vai lá, finaliza e acontece a praga.
Uma parte da humanidade foi julgada.
David Bautista muito bem nesse filme, né, cara?
Sim, ele mandou muito bem. Mais contido.
Ele que tá querendo sair, já saiu, né, da Marvel.
Já saiu.
E pra fazer filmes mais assim mesmo, e o primeiro que ele fez eu achei muito bom o papel dele, assim, muito legal.
Mandou bem.
Ser um professor de infância, de creche, né, mano, cuidar de criança, um cara mais sensível, né, um cara monstro que é o David Bautista, né?
Sim. E aí temos até o ex Harry Potter, não é mesmo? Como é que é o nome dele?
Rupert Grint.
Que, tipo assim, fez um papel muito pequeno, porque ele foi...
Na verdade, foi o primeiro que morreu. Ele tá ali pra dar uma elevada no elenco.
É, só pra falar assim, nossa, temos alguém do Harry Potter.
Exatamente, é tipo isso mesmo.
Porque, tipo, ele nunca fez mais nada, praticamente.
Porque, na verdade, quando você vê as aberturas, ela tá aparecendo nos créditos, quando aparece o Whit... o nome da pessoa, esse cara é o cara. Então, esse foi o Whit Rupert Grint. Ele é o...
E ele faz, tipo, 10 minutos do filme.
10 minutos. Ele morre rapidão. E ele é um dos caras que faz o Andrew ficar meio perdido na história. Porque ele foi agredido um tempo atrás por um cara dentro de um bar. E foi esse cara.
E foi ele mesmo.
Porque ele fala um nome diferente ali, né?
E por quê?
Não explica.
Aleatório.
Não explica. É um cara...
Esse é o problema. Tem coisas que poderiam ter sido explicadas.
Exatamente. Tem coisa que ele não explica e tem coisa que ele não devia explicar e ele fala.
Exatamente. Então esse é o grande problema do Shyamalan. Ele tem escolhas estranhas.
Escolhas estranhas, exatamente.
Nas narrativas dele. Então é isso. Mas o filme é interessante, sim.
O filme é assistível demais.
Ele te segura até o final ali. Só que o problema é que, por exemplo, falando do final... Eu achei o final covarde, sabia?
Eu também achei, é um final triste.
Eu queria fim do mundo, eu queria destruição, eu queria apocalipse.
Eu queria também escuridão no final e os três vivos.
Nossa, ia ser incrível, espetacular. Cara. Imagina eles andando assim pelo planeta todo fudido.
Tudo fudido,
E aí você só imagina assim, nossa, mas eles vão repopular, mas ela é filha deles e ela é só uma criança.
Ele nunca, o Shyamalan nunca vai te entregar isso.
Você quer, né?
Fazer você ficar tipo... pensando depois do filme. Ele te fala assim, é isso aí que aconteceu e tchau, beleza.
Então, isso que eu queria ver, cara. Eu queria ver, tipo assim,
o fim do mundo... E tava interessante o fim do mundo, caindo aviões e a nuvem fino e raios pegando fogo.
Os aviões caindo do céu, que nem uns pássaros mortos.
Eu falei, nossa.
Tava massa.
Aquela cena. Tem uma cena que tá um povo na janela vendo os aviões cair. Uh-huh. Eu falei assim, nossa, tem que cair um avião em cima deles agora, do lado. Eu falei, não caiu. Eu falei, não pode.
Ai, meu. Então, assim, cara, meu, eu queria, tipo, 5 minutos de destruição.
De destruição bruta.
Desenfreada,
né?
Assim,
é. Mas não teve. Não teve.
Porque podia ter tido, porque os 4 cavaleiros morreram.
Sim.
Não é mesmo? E aí a gente só tava esperando. Eles só estavam esperando um matar o outro ali.
Exatamente.
Da família.
Tinha alguns minutos pra ainda morrer uma pessoa.
Nesse momento podia ter tido uma sequência, assim, só de destruição e morte, loucura.
Tipo, eles conversando e corte pra destruição. Eles conversando e corte pra destruição.
Tipo, eles perdendo tempo e a galera morrendo. Assim,
o Eric
sabe?
Falando, ah, eu vi uma imagem que não parece nada, é só uma luz que vai na cara dele, porque ele tá com a cabeça brilhando.
É, foda-se. Então, aí ia ser legal, assim,
ia
sabe?
Ia ser legal mesmo.
Tipo, cada segundo que eles perdiam conversando. Milhares de pessoas.
E tipo, morrem. Essas coisas acontecendo, eles conversarem e dá o tiro, de repente. Tudo para. Ia ser muito interessante finalizar viu? Assim o filme, né?
Ô, Shyamalan, fala com nós aí pra gente reescrever o final desse filme.
Esse filme é uma adaptação de um livro.
É verdade.
É um livro também. Que deve ser mais interessante que o próprio filme, eu acho.
Como é que é cabin em português? É cabana,
cabana
né?
Cabana mesmo.
A cabana no fim do mundo.
Cabana no fim do mundo.
É, então. Basicamente isso. Eu acho que o livro deve ser bem interessante.
Deve ser interessante,
né? Eu fiquei interessado ali, porque que nem eu falei, eu queria destruição.
Vai ler o livro, é a mesma coisa.
É, uma bosta. Daí você fala, nossa, que adaptação foda, na verdade. Mas queria destruição no final.
Queria também.
Queria menos explicação, queria tipo que ficasse mais cabeçudo ali no final, sim. Assim, sabe? E que fosse mais corajoso mesmo, sabe?
Chama-la, né?
Chama-la.
Ele é corajoso em algumas coisas e peca em outras.
É. Mas é isso, que mais tem pra falar desse filme, Rafa?
Ah, cara, acho que é isso, né?
É um filme divertido.
É um filme divertido.
Não vou falar que é ruim, não.
Não, não é um filme que você vai sentar e vai assistir e vai falar assim, nossa, por que eu assisti esse filme? Não, ele... Eu sentei, eu gostei de assistir o filme.
Sim,
eu gostei do filme,
ali.
Assim, do geral. A gente tá falando das nuances do diretor, né? O diretor, ele... Contando, vendo toda a cinematografia dele, ele é muito assim, né? Ele entrega muita coisa no filme que às vezes podia deixar pro público pensar o que tá acontecendo, né?
Verdade. Mas é isso.
Mas o filme é muito, muito assistível, sim.
Sim,
o filme
sim.
É muito interessante.
Aqui no IMDb temos 6.1, que eu acho que é uma nota justa.
Uma nota justa também,
né?
Eu acho.
E então vamos lá, notas para Batem a Porta.
6 também, pô.
A audiência deu 64%.
E os
críticos 67%.
É, então... A nota tá baseada em...
Tá muito
esse aí.
Assim, ó.
Tá baseada
coisa.
Na minha também, que a minha nota é 7, velho.
A minha nota é 6.
É 6? Minha nota é 7. 6,5, pô.
Então, vou deixar 6,5, que eu acho que é, tipo assim, a média de todo mundo, né, mesmo?
Acho que é a média do filme do Shyamalan, pra falar a verdade.
Verdade.
Não sei, viu, velho?
Nossa, é verdade.
Acho que ele deve tirar umas notas 6, assim, muito do filme dele.
Bom que ele consegue pagar as contas dele, né, mesmo? E fazer o próximo filme, então... Tá...
Ele é um cara que tem know-how, né, velho, pra fazer muita coisa boa... Tem espaço em Hollywood pra fazer filme.
Sim, a galera aposta
dele. A galera
dele,
gosta dele. Ele faz um filme que faz sucesso, né? Vamos dizer assim.
Sim,
um filme
sim.
Que vai pro cinema, faz muito sucesso. Só que ele peca nessas coisas. Ele sempre vai fazer filme que vai chamar muita atenção. Os nomes do filme são muito interessantes.
As premissas, assim, né?
As premissas. Mas aí chega no final, ele ganha nota 6 em todos os filmes dele.
Eu acho que ele tem que... não se esforçar mais. Tipo assim, ser mais corajoso ali nos filmes dele.
É.
Assim. Tipo, fazer apostas mais altas ali e falar assim, meu, quer saber? A galera às vezes não vai gostar, mas eu vou fazer.
Talvez a aposta mais alta que ele fez na carreira foi fazer o Avatar, né? Ficou puta filme estranho, tem nada a ver com o desenho.
Mas pegar essas histórias estranhas e tomar decisões difíceis ali, né?
Exatamente.
Tipo, matar os personagens mesmo, sabe? Fazer, sabe, sei lá.
Talvez ele seja um cara mesmo que se apaixone pelo personagem que ele escreveu e fala assim, não vou matar ele não, deixa ele ir.
Ai, gente.
É bem isso. Tipo, o Eric, eu não queria que o Eric morresse.
Não, eu também não.
Eu fiquei o filme inteiro falando assim, pô, esse cara que bateu a cabeça, ele não pode morrer. Tem que morrer o Andrew, porque ele é bravo, ele tem raiva, ele tem um monte de coisa, tem um monte de ressentimento. Então é ele. Eu fiquei achando que ele que ia morrer no... Aí, de repente, o Eric morre, que é o cara calmo, sereno, que sabe cuidar das pessoas. Eu falei, estranho, estranho.
Bom, 6.5, tá tudo certo. Se você gostou, então, desse vídeo...
Toca no sininho, deixa seu like, deixa seu comentário o que você achou, o que você acha do Shyamalan também, né? Vai que você gosta, ama, idolatra ele. Aí não sabe, né? E toca no sininho aí pra receber notificações. Vai lá no Spotify, na câmera, no Spotify, você apontando aqui, você vai lá no Spotify, segue a gente também, você que tá aí no Spotify. Vem aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa comentário, dá like... Não dá dislike não, porque nós não gostamos. É, temos Instagram e TikTok. Tudo que a gente falar aqui de Batem a Porta falou, vai pra lá.
Falou, galera. Semana que vem tem mais.
É nóis. Nossa.